Glórias a Deus. A palavra de hoje está na carta ao povo de Éfeso, Efésios 1, 15 a 22. Aleluia. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Glórias a Deus. Eu peguei o contexto, mas eu quero estar dando maior atenção aos versículos, especialmente 20 em diante. Aqui Jesus fala de guerra espiritual. Nós precisamos compreender a nossa posição em Cristo nesta guerra diária. Nós sabemos que prega-se vitória pessoal, libertação das obras malignas, tudo em relação à vida do crente. Eu percebo que tem havido até uma certa cegueira espiritual quanto ao entendimento desta posição em Cristo, porque a guerra não é só relativa à nossa vida. A maior guerra espiritual é na conquista dos perdidos para o Senhor Jesus, na salvação de vidas para o Senhor Jesus. Se nós não guerrearmos pelos perdidos, quem guerreará por eles? A igreja do Senhor foi comissionada para estar indo e conduzindo vidas ao Senhor Jesus. Por que guerra? Porque é um confronto mesmo com os poderes das trevas. Você já tentou tirar um osso da boca de um cachorro faminto, de um cão faminto? Ele não larga de jeito nenhum. Ele faz barulho, ele rosna. Ele te morde se facilitar. Evangelizar é assim. Você vai arrancar vidas perdidas das mãos do cão faminto, Satanás, para que essas vidas se tornem irmãos e irmãs em Cristo. Nós precisamos andar nesse poder de vitória. O cão é faminto, é insaciável, mas o poder que está em nós é imensamente superior. Ele não é nada, ele é um derrotado, ele é um cão vira-lata. Então nós precisamos aprender a andar neste poder, porque em Jesus a vitória está garantida, em Jesus a vitória é dada. Colossenses 1:13 diz assim: Ele, Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Deus Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos assentou em lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a nossa posição. Que maravilha! Fomos escravos do diabo um dia, agora somos filhos e filhas de Deus. Isto aconteceu por quê? Porque alguém orou por nós, orou conosco. Alguém ensinou a palavra a nós. E assim houve salvação. Quando testemunhamos, quando evangelizamos, estamos resgatando vidas do reino das trevas, do poder de Satanás. Estamos levando essas vidas, transportando essas vidas para o reino de Deus. Isto é guerra espiritual. E para guerrear, o soldado precisa saber bem qual é a sua posição. Primeiro eu quero compartilhar com vocês a posição de Jesus, o Cristo. Versículos 20 a 22. Diz assim: o qual exerceu ele, Deus, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A posição de Jesus, o nosso Cristo, o nosso ungido, Salvador e Redentor. Jesus se fez homem, foi humilhado, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ele foi, sobremaneira, exaltado, acima de tudo e de todos. E ele está assentado à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais. Mateus 28:18, o Senhor Jesus, ressuscitado, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Este é o status do Senhor Jesus. Esta é a posição do Senhor Jesus. Toda autoridade. No versículo 20 desta carta aos crentes de Éfeso, encontramos algumas afirmações poderosas. Primeiro, ele diz que após a ressurreição, Deus o colocou assentado à sua direita nos lugares celestiais. Ele estava dizendo àqueles crentes: vocês não estão sendo chamados para crer em coisas vazias, em coisas vãs, mas estão sendo chamados para o reino do Deus Todo-Poderoso, aquele que chamou Jesus, esse que vocês estão ouvindo falar, que já conhecem, para estar à sua direita. Outra coisa que ele fala sobre a posição de Jesus: Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, inclusive Satanás. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Essa linguagem é uma linguagem de soberania absoluta. Ele está acima de todo e qualquer princípio de autoridade. O Senhor Jesus reina. Ele está acima, como autoridade, de todo o principado e potestade e domínio e poder. Jesus reina, e além de reinar, ele vive. E além de viver, ele está entre nós. Ele é Deus fiel. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E Jesus está aqui conosco agora, se alegrando com o nosso compartilhar na sua palavra. Cristo tem uma posição bem definida. Nós precisamos compreender esta posição de Cristo no reino de Deus. Deus reina absolutamente. Ele é rei sobre todo o universo. Ele domina. No livro de Jó nós vemos o quanto ele domina, inclusive sobre Satanás. Satanás, querendo fazer o seu serviço maligno, ele vai pedir permissão ao Senhor para atormentar ao servo fiel de Deus, Jó. Satanás, ele não tem autonomia para trabalhar. Ele está debaixo dos pés do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus. Se Satanás tivesse autonomia, nós não estaríamos aqui pregando. Não existiria igreja, não existiria pastores, não existiriam crentes. Ele não tem autonomia. Ele só faz aquilo que Deus permite e aquilo que os crentes permitem pelo pecado. Pecar é liberar para o diabo agir, para fazer o mal. Satanás está na jaula, literalmente, está enjaulado. Pedro fala muito claramente sobre este poder maligno enjaulado, 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. E o que ele faz? Rugindo como leão. Ele ruge como leão para impressionar, procurando alguém que caia nas suas astúcias. Você já esteve num zoológico e se aproximou de uma daquelas jaulas de leão? Ele fica em derredor, ele urra, faz aquele barulho, mas ele não te alcança porque ele está enjaulado. Quando nós estamos em Cristo, o diabo está enjaulado. Cristo venceu todo o poder de Satanás, todo o poder das trevas na cruz, e em Cristo nós temos essa vitória contra o maligno. Ele faz barulho, mas nós não nos impressionamos, sabemos que ele é derrotado. E ele foge diante da nossa autoridade para expulsá-lo. A nossa posição em Cristo, a nossa posição em Jesus para guerrear. Vivemos em guerra, nós não podemos nos iludir, é guerra constante. Precisamos ser prudentes, precisamos estar bem firmados na palavra do Senhor, na prática da palavra do Senhor. Nós vimos que Deus é o Todo-Poderoso. Ele ressuscitou o Senhor Jesus, colocou o Senhor Jesus à sua direita, nos lugares celestiais. E nós? Qual é a nossa posição espiritual? Como tem sido o nosso modo de agir diariamente diante de Deus e diante dos poderes das trevas? Efésios 2, 4 a 8 fala da nossa posição em Cristo. Esse texto fala que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os desejos da carne, dirigidos pelo diabo, que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Deus, pelo seu grande amor, nos deu vida e vida eterna através do seu Filho Jesus. Pela graça fomos salvos e continuamos sendo salvos na proteção do Senhor. Qual é a posição do verdadeiro crente? O verdadeiro crente está ressuscitado com Cristo e assentado em lugares celestiais. Efésios 2:6. A nossa posição é assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, porque morremos para o mundo e nascemos, ressurgimos para Deus por meio de Cristo Jesus. Nova criatura passamos a ser pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra. Fomos regenerados. Crente é chamado não para ser dominado pelo diabo, mas dominar. Nós temos toda a autoridade. E o diabo, a única coisa que ele pode fazer diante de um verdadeiro crente é fugir. Satanás não tem poder nenhum contra nós. Jesus disse que nós devemos estar indo e fazendo o quê? Expulsando demônios. Na mesma autoridade do próprio Jesus. Nós não precisamos bater papo com o diabo. Nós temos autoridade para expulsá-lo. Se o diabo se manifesta na tua vida com pensamentos ruins, com tentações, com suas sutis armadilhas, não fique dando ouvido para ele. Expulse. Ele entra através do mundo espiritual, tenta entrar através de pessoas. O diabo, ele é um xereta de primeira linha. Ele vive xereteando a vida das pessoas. E ele usa pessoas para envolver em mexericos, em fofocas, para causar danos. Então nós precisamos estar atentos com essas astúcias do diabo. E toda vez que o diabo se manifestar tentando lançar coisas na nossa mente ou através de pessoas, precisamos exercer esta posição em Cristo, exercer a autoridade e expulsá-lo. Isto é guerrear. E nós precisamos ter esse discernimento constantemente, a todo momento. Quando nós estamos em Cristo, verdadeiramente, até nos sonhos nós exercemos essa autoridade. Nós expulsamos demônios até nos sonhos, porque o Espírito Santo está em nós. O diabo tenta lançar coisas erradas na nossa mente enquanto dormimos, mas a guerra continua, mesmo dormindo, porque Deus está ali cuidando por nós, velando por nós, seu Santo Espírito em nós, seus anjos guerreiros nos cercando. Então, nós precisamos puxar para a nossa vida diária esta posição em Cristo e andar posicionados em Cristo para que possamos combater o bom combate e vencermos sempre, porque essa é a promessa de Deus em Cristo Jesus, vitória permanente, porque todo o poder das trevas está debaixo dos pés do Senhor Jesus e nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Satanás e todos os poderes das trevas também estão debaixo dos nossos pés, se estivermos em santidade e obediência à palavra de Deus. Aí o único papel que ele pode fazer é do leão enjaulado, urrar, fazer barulho, mas ele sabe que não nos impressiona e ele vai embora como um cachorro vira-lata diante da nossa autoridade em Cristo Jesus. Muitos crentes, infelizmente, não leem a Bíblia, não sabem desse poder que tem em Cristo Jesus. Muitos crentes são derrotados porque não têm comunhão com a palavra e com o próprio Deus. Então, não têm discernimento. Muitos crentes nem sequer percebem que diariamente estão nesse confronto. É triste isso. Então, nós precisamos assumir a nossa posição em Cristo. Inclusive, muitos pastores não sabem o que é isto, guerra espiritual. Não sabem viver este confronto, guerrear diariamente. Ignoram o poder das trevas. Inclusive, muitas vezes, diante de manifestações demoníacas, dizem que é um ataque de problema mental, um ataque epiléptico. Dizem que é uma crise qualquer e mandam essa pessoa para um pronto-socorro e ali dão um sossega-leão para aquela pessoa, como se fosse resolver. Dão aquelas injeções para a pessoa adormecer. É comum isso, eu já vi muito disso. Então nós precisamos parar de brincar de crente. Precisamos ser verdadeiros crentes e viver esta autoridade, posicionados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E a vitória é certa, sempre para nós, e a derrota é certa sempre para o inimigo. E glórias a Deus por isso. O nosso pronto socorro é o Senhor. Clamamos e Ele nos atende. Ele vem com a sua pronta proteção. E nós precisamos compreender isso de modo prático e simples, como é o reino de Deus, como é a palavra, como é a salvação. Toda vez que nós desconhecemos, complicamos. Então nós devemos procurar conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, e assim as coisas ficam bem práticas e simples no nosso dia a dia. Satanás veio para escravizar, para exercer domínio sobre as pessoas que se deixam ser filhos, filhas das trevas. Mas Satanás não tem poder nenhum para escravizar um filho, uma filha de Deus. Não se esqueçam dessa figura. Ele é um leão enjaulado em Cristo Jesus. Ele está derrotado, ele está dominado. Ele só faz aquilo que Deus permite. E diante da nossa voz, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, na autoridade do nome e do sangue do Senhor Jesus, ele só tem que correr, só tem que fugir, porque definitivamente ele está derrotado. E ele sabe que está próximo o seu dia. No dia do juízo, ele será acorrentado e lançado no lago de fogo para a condenação eterna com todos os perdidos. Então, meus irmãos, nós precisamos viver biblicamente, viver de forma que nos manifestemos como verdadeiros crentes, viver essa guerra espiritual, sem vacilar. Porque muitas vezes tem pessoas que dizem, eu estou guerreando. Está guerreando nada, está apanhando, porque nem sequer lê a Bíblia. Nem sequer tem comunhão com Deus. Precisamos então definir bem isso. Guerra é guerra. Em guerra não se brinca. Se não estiver preparado, cai morto. Vemos frequentemente notícias de países que estão em guerra. E o soldado que ali vacila, ele cai morto em guerra. E no mundo espiritual é assim também. Nós precisamos cuidar de todo um aparato espiritual diariamente para não cairmos atingidos pelas artimanhas do maligno, pelos dardos mortais do maligno. Então nós precisamos guerrear mesmo, é guerra. E como foi testemunhado antes a respeito do sermão anterior, muitas vezes dentro da casa onde vivemos, dentro da família, está essa guerra. A guerra não é contra pessoas, a guerra é espiritual. Precisamos guerrear contra os poderes que tentam se infiltrar na nossa vida e na nossa família. Precisamos definir bem quem é o inimigo e como combater este inimigo. E assim nós poderemos viver verdadeiramente esta posição em Cristo, guerreando na certeza da vitória que Deus tem dado para nós, na certeza da vitória que é motivo de alegria para todos nós. Pode ver, toda vez que você percebe que se deixou derrotar, vem a tristeza. Eu poderia ter vencido. Toda vez que você vence, vem aquela alegria, glória a Deus, glorifica a Deus, e é uma alegria no Espírito Santo. Então seja mais vigilante, mais prudente, para não ter tristeza, ter vitória sempre, porque o Senhor dá condições para termos vitória sempre. Nós temos todas as condições para sermos, de fato, como diz a palavra, mais que vencedores. porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E Jesus ordena que nós estejamos assumindo a posição. É uma ordem de Jesus assumir a posição em Cristo, assumir a posição de guerreiro espiritual. Marcos 16, 15 a 18, Jesus dá a ordem para o soldado de Cristo estar assumindo a sua posição, conhecendo a sua posição, estar indo com autoridade, indo e expelindo demônios, mandando os demônios ir embora, indo e exercendo autoridade sobre todo e qualquer poder inimigo do reino de Deus, inimigo dos filhos e filhas de Deus. Nós precisamos entender o que é guerra para podermos enfrentar o inimigo. Não queira enfrentar o inimigo se você não entende sobre guerra. E como entender para obedecermos a esta ordem do Senhor Jesus estar indo? Através da leitura da Bíblia, através da oração, através da comunhão, através do compartilhar, através da vida comunitária, através da dependência de Deus e todo o seu poder. Aí sim, aí nós estamos prontos para enfrentar o inimigo. Senão, passamos vexame. Eu já vi muitas pessoas passarem vexames. Querer expulsar demônio e o demônio zombar da pessoa. Então nós precisamos compreender que é necessário uma posição em Cristo. Andar em santidade, andar em obediência. E aí estamos prontos para enfrentar todo tipo de guerra. E a guerra espiritual, meus irmãos, não é só para os pastores. É para todo crente. É para todo filho, toda filha de Deus. Claro que o ungido de Deus tem uma autoridade especial em algumas circunstâncias, mas a nível de guerrear contra o inimigo, todo o filho, toda filha de Deus tem essa mesma autoridade. A nível de guerra pessoal, a nível de fazer o seu papel de soldado de Cristo, todos têm esta autoridade, todos estão equipados com todas as armas de guerra para acabar com o inimigo. O inimigo só vai tentar impressionar e vocês continuarão marchando vitoriosamente. Esta que é a vontade de Deus em Cristo Jesus e deve ser a nossa vontade. Muitos crentes não expulsam o demônio. O demônio fica tentando, atucanando o seu pensamento o dia inteiro e não expulsam. Às vezes até procura o pastor, eu ando com tanto pensamento ruim. Glória a Deus que procura o pastor, né? O pastor ensina. Mas tem outros que não. Nem procura os pastores e não guerreiam também contra os demônios. Muitas vezes os demônios estão atacando, como eu falei, dentro de casa, no emprego, às vezes até dentro da vida comunitária, da igreja, nas diversas atividades do dia a dia, e as pessoas não despertam para esta guerra. Nós precisamos estar atentos, porque é promessa do Senhor Jesus. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Nós precisamos tomar posse disso. Quantos demônios tentam se alojar na nossa mente, na nossa alma, diariamente? Não é fantasia, é muito real isso. Eu, como pastor, enfrento isso muitas vezes por dia. Eles tentam lançar coisas para conturbar a minha mente, para confundir o meu discernimento espiritual. E eu, graças a Deus, estou sempre ali atento e estou repreendendo esses ataques. E os guerreirinhos das trevas continuam na sua insignificância diante do poder de Deus. O diabo sabe da sua insignificância, mas ele insiste em tentar os filhos e as filhas de Deus, porque ele sabe que sempre tem alguém menos zeloso com a palavra de Deus, menos zeloso com a sua santidade e com a sua obediência. E aí é a alegria dele. A alegria dos poderes das trevas é quando um crente cai. Família abençoada, não dê alegria para o diabo. Deixem ele extremamente triste, extremamente aborrecido, diariamente. Alegria só para a família de Deus e para o próprio Deus e o Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Nós precisamos viver a alegria da salvação, não a alegria do diabo. O diabo é um derrotado. Esta é a posição dele. E a nossa posição em Cristo é viver a alegria da salvação, viver a alegria da vitória contra todo o poder das trevas. Glórias a Deus por isso. Atos 26, 16 a 18, Jesus falou com Paulo e mandou Paulo assumir a posição dele como crente. Ele disse para Paulo: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Glórias a Deus. Jesus mandou que Paulo se levantasse, se firmasse nos seus pés, com missões bem específicas, para abrir a visão espiritual dos perdidos. Levanta-te, firma-te. E isto ele está falando para nós também, porque nós somos crentes como Paulo. Nós somos enviados como Paulo foi enviado. Levanta-te, firma-te sobre os teus pés. Firma-te no poder do Espírito Santo, na autoridade que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. Vá sem vacilar no teu dia a dia, abrindo a visão espiritual para que perdidos passem a fazer parte da família de Deus. Também, outra tarefa que Jesus deu a Paulo, para convertê-los das trevas para a luz. Além de abrir os olhos, para converter perdidos das trevas para a luz. Esta também é a nossa missão. Nós vivemos cercados por pessoas que estão nas trevas. Vivemos cercados pelo poder das trevas no dia a dia. O mundo jaz no maligno. Então, a nossa missão é para converter pessoas perdidas das trevas para a luz do Senhor Jesus. E também, ele dá outra missão, para converter da potestade de Satanás para Deus. Converter as pessoas, tirar as pessoas do domínio de Satanás e transferi-las para o reino de Deus. E como que se faz isso? Obedecendo, guerreando por nós e pelos perdidos. Nós precisamos estar em plena comunhão com o Senhor, com a sua palavra, em obediência. O soldadinho ou a soldadinha de Cristo, por onde passa, exerce autoridade, e a vitória é certa. E os perdidos glorificam a Deus pela vida de cada crente, de cada filho, de cada filha de Deus no dia a dia. O testemunho e o evangelismo têm um propósito bem definido. Veja o que ele afirma: a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O propósito do testemunho é, o propósito do evangelismo é que as pessoas recebam remissão de pecados, ou seja, sejam salvos, se arrependam dos pecados, se convertam para o Senhor Jesus e entrem na herança eterna, a herança através do Senhor Jesus. Assuma a tua posição de crente, assuma a tua posição de crente obediente e experimente a alegria da vitória. A vitória diária prometida para nós não é uma vitória qualquer, não é uma vitória esporádica, é a poderosa vitória contra Satanás e suas legiões, contra todo o poder das trevas. E qual é essa vitória? É nos mantermos na comunhão santa e trazermos vidas para esta comunhão santa. Esta que é a vitória esperada por Deus e pelo seu Filho Jesus através da vida de cada um de nós. Assuma a tua posição de crente obediente, porque senão é derrota, senão é fracasso, senão é tristeza. E nós não somos chamados para a derrota, nem para o fracasso, e nem para vivermos cabisbaixos por aí. Somos chamados para vivermos vitoriosamente. E nós somos chamados para sermos o quê? Mais que vencedores. Glórias a Deus. Não somos vencedores comuns em Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Para concluir, se você é crente de verdade, se Cristo controla a tua vida, se você é obediente à palavra de Deus, você está na posição espiritual certa. Está na posição em Cristo Jesus para derrotar todo o poder das trevas, para ser de fato mais que vencedor. Se você está agindo como crente de verdade, você pode exercer autoridade em nome de Jesus contra todos os poderes das trevas. E nenhum poder resistirá. Se você está vivendo a vida cristã sadia, eu costumo visualizar assim, no meu dia a dia. Por onde eu passo, acontece um famoso abrir caminhos. Quando passa uma autoridade no meio de uma multidão, de repente acontece uma abertura e fica livre para aquela autoridade passar. Eu me imagino assim em Cristo. Os poderes das trevas não resistem à minha frente. E por onde eu passo, eles se afastam. Porque não sou eu que estou ali como humano, mas é Cristo que está em mim passando por ali. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim que está passando por ali e os poderes das trevas não resistem. É esta autoridade que nós temos, é este poder de vitória que nós temos em Cristo Jesus. E isto é só para o pastor? Não. É para todo o filho, para toda a filha de Deus. E isto é poderoso. É para a igreja do Senhor Jesus que marcha vitoriosamente na face da terra. Romanos 8, 31 a 39 é um texto muito rico sobre esse poder de vitória que há na nossa vida por meio do Senhor Jesus, pelo poder da palavra. Mas o primeiro versículo desse texto diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós guerreamos debaixo da autoridade do Senhor, nada, nenhum poder das trevas resistirá à nossa presença. E nós andaremos vitoriosamente. Seremos abençoados e abençoadores por onde passarmos, para a nossa alegria e para a alegria do Senhor. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.